A nova Lei Geral do Trabalho, aprovada pelo Parlamento Angolano em abril do presente ano, não reúne o consenso da classe sindical dos trabalhadores, apesar dos esclarecimentos feitos publicamente por responsáveis do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Em causa está o facto de o legislador não ter atendido às propostas e sugestões dos parceiros sociais e parece não haver mais nada a fazer para evitar a sua promulgação, numa altura em que a mesma já está na posse do Presidente da República. Na sua tese, os sindicalistas e alguns especialistas ligados ao direito do trabalho consideram que a referida lei facilita a gestão empresarial, sobretudo em relação à contratação por tempo determinado, afetando deste modo a estabilidade no emprego. As organizações sindicais tudo fazem para chamar a atenção dos órgãos que aprovaram a lei, sobretudo o Presidente da República, no sentido de ponderar na promulgação da mesma lei. Pelos passos dados até chegar ao Palácio Presidencial, tudo indica que o documento vai mesmo regular a atividade dos trabalhadores, conforme ele foi concebido pelos deputados. O Presidente da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola levanta uma outra preocupação, que tem a ver com o desempenho da fiscalização do trabalho. Para Avelino Miguel, o âmbito de intervenção deste órgão não tem sido satisfatório, por isso defende uma fiscalização mais ativa.
Foi-nos apresentado um programa para que este órgão possa funcionar melhor em colaboração com as organizações sindicais. E nós consideramos o programa positivo e a sua implementação futura poderá mudar o panorama da intervenção deste órgão de fiscalização do Estado de extrema importância nas relações jurídico-laborais. Bom, são muitas preocupações. Tanto a CGC lá sempre defendeu que é necessário que a Inspeção Geral do Trabalho seja mais ativa na fiscalização. Nós temos problemas, além de problemas ligados com as violações constantes da lei por parte de algumas empresas. Por exemplo, temos o problema de termos muitas empresas que não depositam tanto os descontos exigidos por lei na segurança social dos trabalhadores. Algumas empresas se furtam de escrever os trabalhadores na segurança social. Temos questões também ligadas com os acidentes de trabalho, portanto.
Entretanto, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos revela que anualmente o país registra mais de 20 mil infrações à legislação laboral. Manuel Viagem considera que os órgãos da administração da justiça laboral ainda não têm sido suficientemente fortes para regular o mercado.
O que nós temos visto atualmente é que os empregadores, a despeito, às vezes, de quererem fugir alguns impostos e algumas obrigações legais, pelo menos na legislação atual, portanto, preferem celebrar contratos por tempo determinado. Para quê? Para que aqueles direitos que os trabalhadores adquiririam, não é, por inerência de um contrato por tempo indeterminado, portanto, os trabalhadores não os tenham numa situação de rescisão do contrato por iniciativa do empregador. E os contratos por tempo determinado, até aqui, não permitiam isso. Vamos esperar que a ressalva que a atual legislação tem, justamente no capítulo da celebração dos contratos, que diz que, independentemente da forma que tome o contrato, não é, o trabalhador não pode ser discriminado em tudo que são direitos que a lei consagra por parte do seu empregador, seja efetivamente observado. O Tribunal do Trabalho, de facto, está aí para dirimir os conflitos. Mas os Tribunais do Trabalho precisam, efetivamente, de serem melhorados. Melhorado desde o ponto de vista da inclusão de maior recursos humanos. Portanto, os tribunais hoje têm carências gritantes em magistrados, portanto em juízes, em oficiais de diligências, têm problemas de meios de trabalho, inclusive de instalações, e, portanto, eles não se têm situado ao nível, portanto, da quantidade de conflitos que lhes são submetidos a dirimir. Quero dizer que, e nós juntos temos estado a defender isso, que para que a justiça laboral ocorra efetivamente, é preciso que os órgãos da administração da justiça laboral, portanto, estejam à altura desse desafio. E aqui, quando nós estamos a falar dos órgãos da administração da justiça laboral, não estamos a falar apenas das salas de trabalho, mas também estamos a falar da própria Inspeção Geral do Trabalho. Portanto, há uma grande tendência para a inobservância da lei. Uma apreciação que nós fizemos recentemente a dados tornados públicos pela própria Inspeção Geral do Trabalho mostra-nos que, por exemplo, tendencialmente, ou em média, ano, há entre 20 a 25 mil infrações à legislação laboral. Portanto, para aqueles casos que a própria inspeção, nas visitas que faz às empresas, detectou. Agora imagine para aquelas empresas onde a inspeção não esteve, onde o sindicato não esteve, portanto, qual é o volume, portanto, de infrações que os empregadores fazem à lei. Portanto, precisamos, de facto, de ter órgãos da administração da justiça laboral fortes. Para quê? Para que possam os empregadores serem desencorajados da inobservância da lei.
Para o Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, não corresponde à verdade às informações veiculadas pelos sindicatos. António Pitra Neto afirma que a legislação aprovada dispõe de um sentido de aplicabilidade muito grande.
Contrariamente ao que de vez em quando se ouve ou se ouvia, a lei que vai ser revogada, a Lei Geral do Trabalho, está regulamentada em mais de 97%. Portanto, as declarações que foram feitas por certas entidades não correspondem à verdade e é algo que depois os nossos serviços poderão, com os sindicatos, de forma comprovada, informar. O que faltou ou que falta regulamentar da lei em vigor são matérias atinentes a domínios específicos de relações laborais, que têm a ver com o desporto, o trabalho marítimo, etc., etc. O resto, a virtude da lei que está em vigor e da próxima lei é serem tendencialmente leis regulamentares. Recordam-se os nossos parceiros que a primeira lei de 1981 continha 165 artigos, creio eu. A lei que está em vigor tem mais de 320 e a que vai vigorar tem também mais de 300 artigos, são 315, penso eu. Portanto, isto significa que as nossas leis nesse domínio têm um sentido de aplicabilidade muito grande, porque elas são tendencialmente já leis regulamentares. Portanto, quando se diz que a Lei Geral do Trabalho não está regulamentada, corresponde a um desconhecimento que, às vezes, pelas vozes que proferem tais afirmações, são desconhecimentos pouco perdoáveis. Mas ia dizendo que nós estamos também disponíveis em participar no trabalho de regulamentação de matérias que, desde logo, se afiguram com alguma premência urgente.
Avelino Miguel defende, por outro lado, a melhoria das relações jurídico-laborais entre a entidade empregadora e os empregados, uma constatação que tem sido fonte de muitos conflitos.
No horizonte laboral, há um conjunto de questões que nós pensamos, com este programa e à luz da nova Lei Geral do Trabalho, é preciso dar uma acutilância que permite que esta fiscalização venha a melhorar tanto as relações jurídico-laborais a todos os níveis, principalmente a nível das empresas. E este programa tem duas componentes, além de ter a componente de troca de informações regulares entre, portanto, a Inspeção Geral de Trabalhos e as organizações sindicais, também tem outra vertente importante, que é a vertente de formação, dos trabalhadores, portanto, dos empregadores também. Precisam ser formados para que eles tenham uma cultura de melhor lidar com esta expansão, com esta fiscalização e no cumprimento da legislação que já existe, que normalmente é frequentemente violada a nível de empresas. E nós pensamos que é um programa que nós vamos participar e desejamos que este programa venha a ter êxito, porque tem que ter mesmo êxito para que a gente tenha uma paz social a nível das relações jurídico-laborais.
Por sua vez, Manuel Viagem denuncia igualmente a tentativa de impedimento do exercício da liberdade sindical. Aponta casos concretos que têm-se revelado preocupantes.
É muito difícil, nas pequenas, médias e microempresas, os trabalhadores associarem-se sindicalmente. É muito difícil. Ora, porque claramente os empregadores não impedem que os trabalhadores se associem sindicalmente, mas, portanto, há um conjunto de comportamentos, de atitudes que os empregadores tomam que, à partida, portanto, desencorajam qualquer desejo de associação que os trabalhadores pretendam fazer. Porquê? Porque, se calhar, os donos ou os gestores dessas empresas partem do ponto de vista que trabalhador sindicalizado, trabalhador socializado é um trabalhador que melhor, não é? Compreende e sabe defender-se com relação àquilo que a lei estabelece, portanto, como direitos e também como deveres, não é? Por um lado. Mas, por outro lado, esta é do ponto de vista do exercício da liberdade. Mas, do ponto de vista do exercício profissional, também o que é que nós encontramos nas empresas do segmento privado? É, portanto, na maioria dos casos, a não reunião das condições que propiciem ao trabalhador realizar com o devido profissionalismo as suas tarefas. Desde logo, às vezes, encontramos faltas de condições de segurança e saúde. Remunerações não condizentes com a atividade profissional dos trabalhadores. Porquê? Porque está sempre ausente o qualificador de ocupação. Fuga, como disse, por exemplo, a inscrição dos trabalhadores na segurança social. Não pagamento das obrigações legais, por exemplo, por ocasião de férias, não é? Portanto, as tais férias pagas, portanto, o subsídio nunca ocorre. Na maioria parte dos casos, o subsídio de Natal também nunca aparece. Portanto, há um conjunto de situações, ausência de equipamentos de proteção e higiene, que já está nas medidas de segurança e saúde no trabalho. Portanto, tudo isso é que nos deixa preocupados com relação ao segmento do setor privado. Mas também temos de reconhecer, que há também algumas empresas do segmento privado que efetivamente são exemplares do ponto de vista de reunir todas as condições para que, nas situações em que as condições em que o trabalho é realizado se mostram mais deficientes, portanto, o trabalho expeditivo, portanto, devia ser de maior frequência, não é? Portanto, quer seja no sentido de se capacitar os próprios gestores, do ponto de vista do conhecimento do que é que a legislação estabelece, como também, para aqueles que se mostram reincidentes, haver a competente punição. E, nesse sentido, nós também temos criticado muitas vezes a Inspeção Geral do Trabalho no sentido de não ser exemplar na punição daqueles empregadores que se mostram reincidentes na inobservância da lei. Em matéria de direito laboral, também continua a haver uma lacuna, e nós, o sindicato, aqui também fazemos a culpa, nós não demos conta. Por exemplo, devia haver a nota de culpa, e aqui, de facto, onde é que está a grande falha? Geralmente, entre a entrevista e a tomada da medida de despedimento, portanto, a possibilidade do trabalhador organizar a sua defesa é quase mínima ou quase nenhuma. E, portanto, mas as entidades empregadoras, geralmente, como não têm serviços de recursos humanos bem estruturados, portanto, os despedimentos fazem-se de forma anárquica.
Esse comportamento dos patrões não é também, se calhar, facilitado pelo facto de raramente termos contratos de trabalho no setor privado?
Bom, o legislador...
O que acontece muitas vezes quer emprego, aparece a partir de segunda-feira, vai ganhar X. E ele vai trabalhando sem um contrato de trabalho, sem qualquer documento que formalize esse vínculo.
Sim, mas o legislador, na atual Lei Geral do Trabalho, a obrigatoriedade da redução à forma escrita do contrato, não é? Não se coloca. Portanto, ou melhor, quando uma situação dessa ocorre, o benefício da dúvida ou benefício vai para o trabalhador, porque o empregador é que tem a obrigação de reduzir a forma escrita, não é? O contrato e, portanto, estabelecer a sua assinatura com o seu empregado. Mas, em situações dessa natureza, para se provar a existência do vínculo, basta que o trabalhador apresente algum documento que vincule, não é? O recibo de salário ou uma declaração.
O salário em mãos.
Não, qualquer documento que faça prova de que entre um e o outro há algum vínculo é suficiente para certificar-se da existência do vínculo. Mas, de facto, esta questão da inexistência de um contrato reduzido à forma escrita também tem sido, de facto, invocado muitas vezes pelos trabalhadores quando estão na situação de despedidos.
Um dos assuntos que provocou alguma polémica por altura da discussão da revisão da Lei Geral do Trabalho tem a ver com as indemnizações a pagar para a entidade patronal no caso de despedimento. Os sindicatos entendem que, à luz dessa revisão, os patrões deixam de pagar o necessário para uma indemnização.
Sim, inicialmente quando ia enumerando as questões em torno das quais nós não tínhamos conseguido os consensos, uma delas é, de facto, o valor das indemnizações e compensações por situações decorrentes da quebra do vínculo. Efetivamente, se compararmos aquilo que era a forma de como os despedimentos eram tratados, portanto, despedimentos, sobretudo, sem justa causa, não é? Ou despedimentos por iniciativa do empregador. A forma como eram tratados, ou são tratados na atual lei e na futura lei, portanto, há uma grande diferença. E nós, os sindicatos, defendemos que a forma de celebração do contrato, a duração dos contratos que vamos ter no futuro, aliado ao desagravamento que se faz em termos de multa ao empregador que, sem justa causa, dispensa um trabalhador, portanto, cria esse quadro de alguma precariedade, portanto, nas relações laborais.
Enquanto isso, o ministro António Pitra Neto anunciou para breve a discussão do diploma presidencial sobre o trabalho doméstico, uma discussão que espera contar com a participação dos parceiros sociais.
Já o dissemos e reiteramos aqui, nós iremos, dentro de semanas, realizar um encontro, nesse caso um seminário, com a presença dos parceiros sociais e entidades interessadas, onde iremos pôr à discussão o anteprojeto de diploma presidencial, de decreto presidencial sobre o trabalho doméstico, onde, como dissemos já, iremos enfatizar não só as questões ligadas às condições de exercício dessa atividade, como também os requisitos mais apropriados para um exercício qualificado desta atividade, em que a formação e a capacitação serão um aspecto muito importante. Naturalmente, para além dos outros aspectos ligados à segurança social, à proteção da remuneração, dentre outros. Queríamos já ter muito proximamente, faz todo sentido, que as estruturas da Inspeção Geral do Trabalho tenham mecanismos diretos de colaboração ativa com as entidades sindicais. Sabemos que tem havido inquietações da parte dos nossos sindicatos sobre ocorrências que têm lugar nos centros de trabalho, não só nas grandes cidades, como também nas áreas urbanas, periurbanas e rurais, e um conhecimento dessas ocorrências por parte das estruturas da Inspeção Geral do Trabalho é fundamental. E é para isso que nós queríamos justamente propor alguns mecanismos de relacionamento institucional, onde pudéssemos, de forma ágil, de forma efetiva, os sindicatos darem a conhecer as ocorrências de que tivessem lugar e os serviços da Inspeção Geral do Trabalho, aí onde existem, e felizmente existem em todos os pontos do país, pelo menos a nível de sedes, capital de província, com ação nos municípios, pudessem agir. Neste sentido, nós queríamos sugerir concretamente o seguinte, que trimestralmente haja encontros de trabalho de cooperação entre ajuda, entre os três atores do mundo laboral. O governo, através das estruturas competentes, os parceiros sociais, do lado dos sindicatos e dos empregadores. Temos também a convicção de que é fundamental pormos a funcionar as estruturas tripartidas que, no plano legal, nós já temos em vigor no nosso país. Nós temos o Conselho Nacional de Segurança Social, que é composto por entidades do Executivo, dos sindicatos e dos empregadores e de especialistas. Temos a Comissão Nacional para a OIT, que tem também uma composição tripartida. Temos a Comissão Consultiva para o Emprego.
António Pitra Neto, Manuel Viagem e Avelino Miguel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.